11:04 no horário de Brasília, voltando aqui aos estúdios da CBN em Cascavel, na Avenida Tito Mufato, zona oeste da cidade. Você está acompanhando CBN Cascavel, primeira edição, hoje quarta-feira, 30 de agosto. Eu tenho a satisfação de receber aqui Jorge Guirado, empresário da comunicação, para a gente falar um pouquinho sobre algumas conquistas que Cascavel tem alcançado na área da comunicação, que tem repercutido não só na América do Sul, mas no mundo. É importante a gente falar sobre esses avanços. Jorge, muito obrigado pela gentileza de nos atender nessa manhã. Bom dia.
Zé Roberto, tudo bem? Bom dia. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço o convite, né? Um abraço para o Renato Silva, para a dona Odin, para a Viviane, para a família toda, eu, Lucas. Prazer estar aqui na sua casa.
Quando que você começou na comunicação? Você é de Londrina.
Eu comecei em 76, o escritório da TV Tarobá era em Londrina, dentro da Folha de Londrina. Quer dizer, eu fazia administração, na parte administrativa, eu vinha a Cascavel para pagar a obra, né? A emissora era construída pela Construtora Brasília e tinha como engenheiro o João Luiz Félix, hoje fez 70 anos aí essa semana, grande festa, né? E ele esqueceu que a gente começou junto, né? Ele morava no Hotel Heiser e tal, mas o João evoluiu demais e esqueceu os pobres. Ele era meu amigo quando era pobre. E 76, e fui me envolvendo com comunicação porque o escritório era dentro da redação da Folha de Londrina, que era uma das maiores empresas de comunicação do Paraná, né? Acho que de jornal, Gazeta do Povo, Folha de Londrina e o Estado do Paraná. Eram os três muito fortes. E vinha muito, toda semana, vinha duas vezes por semana para pagar a obra. E definitivo eu vim em novembro de 78, comecei lá na TV. Houve alguns casos, né, que motivaram a mudança do pessoal. Todo o pessoal que veio para a TV era tudo de fora, né? Programação, operações, era tudo gente de fora. Era tudo Globo. O diretor geral, o Bahia, Lenomar Bahia, que foi o primeiro, era da TV Liberal de Belém, que era uma das principais emissoras Globo. Léo Pessoa era da programação, era Globo. Ele tinha um sonho de fazer um programa, Domingo Show ele fazia, queria combater o Fantástico, imagina. Cidinha Marcon, que ainda está aí, né, no nosso meio, era uma apresentadora, ela deve lembrar disso, que ele dizia para Cidinha, nós vamos ganhar do Fantástico. E aí fui convivendo, né? Morava sozinho, em hotel, ficava dia e noite na TV, aprendi a fazer direção de TV, corte e tal, e fui indo. E quando houve o problema lá em 1980, aí com o Antônio Heleno, boa parte foi embora, de medo e tal. E eu fui, passei a administrativo, logo em seguida passei a diretor-geral, com 21 anos, e a diretor-geral da TV. E o Milanês me deixou provisório, eu fiquei provisório até 2003.
Agora, é impressionante, né, Jorge? Convenhamos, não é muito comum, você com 21 anos, sim, um menino, né, e já era diretor.
É que conhecia tudo ali, o ambiente, né, conhecia todos os caminhos, né, e o Milanês queria mais alguém de confiança dele para ficar ali. E acabei ficando, fui aprendendo, ainda vivo aprendendo, né? Muda muito, né? A tecnologia, as pessoas e tal, mas acho que tenho mais a favor do que contra.
E na Tarobá, aqui em Cascavel, você ficou quanto tempo?
28 anos.
E a Master, ela surgiu?
A Master, ela surgiu da cisão na Tarobá, quando saímos eu e o Pedro. Acho que o Pedro não saiu bem, né? Mas na cisão. Foi criada a Master Vídeo porque eu tinha criado lá na Tarobá a geração de eventos, né? Uma geradora. E na cisão houve a preferência da Tarobá de não continuar com a geração de eventos, nós saímos. E depois disso, em 2010, eu acredito, não sei, a Master passou a ser uma empresa Gurgas e junto com a KTV continua gerando eventos aí no Brasil todo.
Hoje a Master está com quantos anos de atividade?
A Master ela existe desde 2004, né? Mas aí no comando do Pedro, e depois que passou em 2010 para a família Gurgas.
Ademar Almeida, trabalhei com ele na Tarobá. Conheceu o Ademar Almeida ou não?
Olha, eu tive...
Tem muita gente aqui.
Belas profissionais aí, né? Pode ler as críticas também.
Pode?
Né? Que deve ser a maioria, né?
Tem muitos elogios aqui. É, né?
Mas
depois
isso
eu
não
te
me
mostro.
Assusta mais, não.
Agora, Jorge, realmente, para nós de Cascavel, é um orgulho. Vocês, com a equipe, gera imagens para o mundo, e já há muito tempo, não é?
Felizmente.
Como que funciona isso?
Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo um jogo para o Palmeiras e o Pereira. Né? Esse jogo vai ser mostrado na Globo, vai ser mostrado na ESPN, vai ser mostrado no mundo. Né? Esse jogo vai lá para os canais árabes, vai para a Sport TV de Portugal, vai no mundo. A Conmebol que negocia. Amanhã nós estamos fazendo o São Paulo e LDU também, o jogo que vai para o mundo. No domingo a gente vai fazer o Corinthians e Palmeiras para Globo, para o Sport TV e vai para boa parte do mundo, para quem compra os direitos. E nós estaremos na semana seguinte no Recife fazendo o CBLOL. O CBLOL é o League of Legends, né? Aquele jogo de game. Uhum. É uma transmissão que a gente começou e que gerou, inclusive, produziu um prêmio. Nós recebemos um prêmio da Rede Globo como melhor produtora. Em razão do game, né, da transmissão desse game, que é um jogo bem complexo, né? É um jogo bem... E a gente tem feito vários jogos aí. Então, vamos fazer... Fizemos uns 15 dias em São Paulo e agora vamos fazer no Recife. A gente faz todas as categorias, todas as etapas de Stock Car no Brasil inteiro, não é só aqui. Fazemos todas da Copa Truck, da Porsche, o NASCAR Brasil, Gold, HB20, Fórmula 4... A gente faz o Superbike Brasil, vamos fazer aí alguns grandes eventos, o WEC, que é uma corrida internacional. A gente faz muito evento, tem evento que eu nem lembro, skate, fizemos semana passada a rampa do Gui Curi lá em Curitiba para Globo, né, do skate, fizemos o STU de skate, fizemos Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. A gente tem feito muita geração.
E faz para todos os canais.
Todos os canais. Mas especialmente a gente tem feito para a Conmebol e para a TV Globo. Uhum. Globo Esporte TV, né?
E a equipe vive viajando, se desloca sempre? Ou muita coisa dá para fazer por aqui mesmo?
Não, todo mundo se deslocando. Hoje, por exemplo, não tem. Das quatro unidades móveis que a gente tem, não tem nenhuma aqui. Uma está no Allianz, outra já está no Morumbi, a outra está no Recife. E tem uma Arena Corinthians, né, Itaquera.
Jorge, você falou um pouco sobre tecnologia e você acompanhou essa transformação, né, do digital. Muita coisa mudou, né?
Mudou. E está mudando, né, Zé? Você vê, hoje a gente já tem as unidades móveis Full HD desde 2010, né? E a gente já tem que fazer a transição para o 4K. E penso eu que não vai dar nem tempo, já tem o 8K, né? Porque no Japão já estão testando 8K, né, para transmissões. E, então é uma evolução muito, muito rápida, né? Muito rápida. Tecnologia muito rápida. E o investimento é pesadíssimo, né? Hoje uma unidade móvel aí é 4K. Se você fizer uma unidade móvel aí com 15 câmeras, aí, ela não fica menos de 25 milhões de reais. Né? E para você tocar isso, você tem que ter profissionais de alto nível também, né? Não é fácil, não. É uma situação que hoje é muito delicada. E o mercado não está muito assim, né? Não responde muito. O mercado nacional passa momentos de dificuldade, né? Então, abrindo mão de muitos eventos, e isso às vezes gera uma dificuldade.
As redes sociais, as mídias sociais, essa explosão que houve, atrapalhou a TV também, atrapalhou o rádio, atrapalhou alguns outros veículos. O jornal impresso hoje não existe, ele está online, né? Alguma coisa que existe. O que dá para a gente falar das redes sociais, das mídias?
Atrapalhou, mas eu acho assim, já acomodou, né? Uhum. Você já não vê tanto aquela força no Facebook. Em termos de notícia, tá se discutindo até agora, alguns países têm a remuneração para isso, né? Está sendo obrigado a fazer, remunerar quem posta notícias. Por quê? Eu acho que é assim, a velocidade do WhatsApp é incontestável. O cidadão passa num evento ou num acidente, registra e manda para todo mundo. Aconteceu aqui um acidente que na 277 tem dois mortos e tal. Só que o profissional é fundamental nisso. Porque o profissional do portal de notícias, da televisão, da rádio, ele não vai dizer, olha, aconteceu aqui um acidente e tal. Ele vai dizer, aconteceu aqui um acidente envolvendo um carro de tal lugar, tem duas vítimas fatais, tem dois feridos, o nome é esse, o nome é aquele. são informações checadas, né, e corretas, que às vezes não dá para aquele que manda no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, ele bota lá que tem uma notícia. É, pode ter saído até mais rápido, mas não sai completa, né? Eu acho que o profissional continua fundamental, por isso eu acho fundamental os cursos de jornalismo, né, que se invista nisso, né? Lógico, cada modelo é de uma forma hoje, né? Velocidade. Mas se dizia muito, né, Zé Roberto, que ia acabar o rádio. Uhum. O rádio está nos Estados Unidos, o rádio digital bombando, né? Entendeu? AM, vai acabar o AM. Nos Estados Unidos não acabou, né? O AM digital. Aqui por causa da questão da telefonia, né?
Uhum.
Mas o FM é muito forte, né? O rádio muito rápido, muito ágil, né?
E houve essa adaptação, quer dizer, foi também. Eu, às vezes, estou pegando minha filha na escola e estou te acompanhando pelo celular, o EPC.
Mesma forma, eu ouço o programa aqui celular todos os dias, eu ouço pelo carro, mas eu já deixo no celular, no Bluetooth, porque quando eu descer do carro, eu já continuo ouvindo, né?
Uhum.
Então, hoje é muito...
Tá nas plataformas, agora, por exemplo, nós estamos no Facebook, estamos no YouTube, né? Estamos no rádio,
93.9. Eu penso assim, a diferença, eu penso que a diferença vai ser assim, em razão da grande oferta, o que vai ter é que você vai ter que trabalhar melhor a sua aldeia. Então, o ouvinte, o telespectador ou consumidor de portais, ele vai ter que acessar o meu ou o seu em razão da sua cobertura local e regional. Porque vai querer o nacional, ele sabe as opções que tem. Mas o local e o regional, você tem cada dia estar mais fortalecido, né?
Uhum.
Investir nisso.
Moacir nos acompanhando. Um abraço aí pro nosso Big Boss. Big Boss, o que é isso?
Esse é o Carlos Moraes que inventou lá atrás, porque eu era grande e tal. Mas,
Não
tem. Estou mais small do
que... O pessoal te chama ainda ou não?
É, alguns chamam. Chama de tudo, né?
Marcos também nos acompanhando. Christian, grande abraço aí ao Jorge. Sempre acompanho. Olha, acompanho o EPC. Não tem nenhum problema falar aqui. Diz que tem algum problema falar aqui. Não tem nenhum problema. É às 18 horas.
Ontem eu disse aqui do programa que estaria aqui com você. Uhum. Né? E a Olga deu entrevista lá, 5 minutos lá, mas deu, né? Eu falei, você não me convida, mas o Zé Roberto me convidou, estou indo lá amanhã.
O EPC, ele vai ao ar...
18 a 19 na simultâneo a TV e as plataformas digitais e a rádio, e até às 19h30 só na TV e nas plataformas digitais.
Você apresenta com os
Mauro Luizinho e a Laís.
E a Laís. Né? Esse trio aí que tem uma boa audiência, né, Jorge? Impressionante.
É porque mostra a reivindicação da comunidade e tal. Tanto é que outros veículos também estão fazendo parecido, né?
Uhum.
Antes não faziam, agora estão fazendo isso, né? Mas é um caminho que a gente encontrou. Não é crítica, nada. É mostrar, ser o interlocutor, às vezes, né? Porque o município não tem condições de atender e saber tudo, né, Zé?
Uhum.
Então a gente procura ajudar. Às vezes é mais fácil o ouvinte, o telespectador, enviar para você uma demanda do que enviar para o município, né?
Tiago, ouvindo a CBN, um abraço aí para o Jorge. O Mauri pergunta se ele é aquele diretor bravo. Você é um diretor bravo, Jorge?
Tem uma diferença muito grande de exigir e de ser bravo, né?
Você é exigente.
Não, eu fazia muito isso, tipo, falava a primeira, falava a segunda. Na terceira já era complicado, né? Mas não, mudei bastante também, né? Não tenho mais esse fôlego, né?
Tá mais calmo? Distribuiu as tarefas mais?
Não, né? Acho que isso nunca tive, nunca foi concentrador.
Uhum.
Mas cobrava mais porque eu participava. Eu reclamava de um corte de imagem porque eu fazia isso, né? Eu reclamava da qualidade disso porque eu fazia, então... E tem muito cara que é folgado, né, Zé?
Uhum.
Muito cara que é folgado. Se você não cobrar, não vai, né?
É verdade.
E tem muita gente que foi longe em razão das cobranças, mas que não reconhece, uhum, óbvio, né?
Aliás, muitos profissionais passaram pelas suas mãos, podemos dizer assim, e hoje
alguns
estão... Muitos, né? Estão
alguns,
em rede nacional aí,
sim,
né?
Poucos lembram, mas... Tem...
Eu normal, ligo de vez em quando para você.
É normal, né? Isso é normal.
Olha aqui, tem quem que tá mandando a mensagem aqui? Ó, o Jair. O Jair fala do Batatinha. O Batatinha foi uma... Como é que é? Ele coloca aqui, foi uma... Jorge, você produziu o Batatinha? Foi uma produção do Jorge. Aliás, o Batatinha tava na colmeia, você levou para Tarobá, não foi isso?
Exatamente. Eu tinha o hábito, eu morava lá embaixo, na Minas, e toda vez que eu subia, eu vim na colmeia. E dois aconteceram isso. Eu vi o Thiago... E aí deixei o Thiago dentro do estúdio uns 60 dias. Ele quebrou umas 4 bancadas com um porrete, que ele dava porretada e tal. Aí depois que ele quebrou a quarta, falei, agora você pode ir pro ar. e ele se consagrou, né? Foi um tremendo de um apresentador, né? Porque eu vi o Alborguete em Londrina e minha mãe era fã do Alborguete. E eu tinha o Lorival Neves em Cascavel, que eu também que levei o Lorival Neves. E aí quando o Lorival saiu, eu ouvi na colmeia o Thiago e levei o Thiago. E quando o Thiago morreu, eu já estava com Batatinha e com Neri Poerari fazendo o programa no Canal 21, que era lá dentro da Tarobá, mas fazia ali, estava preparando. E um dia o Carlos Moraes deu umas pisadas de bola lá e eu encontrei o Batatinha no corredor e falei: "E daí, Batata, tem peito para ir no ar na Tarobá?" "Claro." Eu falei: "Então vai agora, 1:30. Ele já tinha feito meio-dia no 21. Falei: "Vai lá no mesmo estúdio lá." E fez. E foi super bem. Daí ficamos eu, o Rodrigão, que era o mestre do Rodrigão, que criou todas as vinhetas, todas as... E nós ficamos no ouvido do Batata o tempo inteiro ali no ar. O Rodrigão botando as vinhetas e eu dando dura no Batata. "Vamos, rapaz, vamos, faz isso, faz aquilo." E eu, às vezes eu nem estava lá, o Rodrigão soltava um áudio meu para o Batata ficar meio atento. E depois é o talento dele, né, Zé? Ele criou um estilo, uhum, né? Tanto é. E depois ele foi comigo para a KTV para fazer uma de outra forma, não fazer polícia, fazer um geral. O Tudo de Tudo foi super bem, fez um ano super bem, tanto é que a Tarobá levou de volta, né? É, resultado.
Por que ele não permaneceu? A Tarobá
fez uma proposta boa e ele foi porque o Batata, ele dá audiência e dá faturamento, uhum, entendeu? E tem qualidade, tanto é que fez a votação que fez. Ninguém faz isso porque outro ajudou, empurrou. Dei a oportunidade, né? Uhum. Vi nele a possibilidade de dar. Você pode criticar o Batata por uma série de coisas, mas falar que ele é ruim de comunicação, que é isso, de forma nenhuma, né?